Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 49. Vocês não estão muito apertados aí no fundo? Tem lugares aqui. Tá bom assim, né? Muito mais juntinho, melhor, né? Capítulo 49. Há 15 dias atrás, nós olhamos para quatro desses filhos de Jacó. Então, o que é o capítulo 49? Capítulo 49 são as bênçãos proféticas de Jacó para os seus 12 filhos. Nós olhamos para quatro filhos e agora nós vamos ouvir o que Jacó tem a dizer para os outros 8 filhos. Não se preocupe, não vai demorar o dobro do que da última vez. São 8 filhos, mas a gente não vai explorar todos eles aí nos seus detalhes. Uma coisa que é interessante nessas bênçãos proféticas, que são diferentes para cada filho, é que se a gente espremer tudo assim, a gente vê que Jacó foi conduzido e direcionado para apontar para Cristo. Então ele tem suas bênçãos específicas, mas de forma geral tem aí, inspirado por Deus, para mostrar de que Israel seria uma grande bênção por trazer à humanidade o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Pastor, a Pedra de Israel, alguns nomes que aparecem aí e num determinado momento aí dizendo: salva-nos, Senhor. Então ele não está falando de conhecimento, de assim, especulando, ah, esse meu filho tem um jeitão, acho que vai ser por aí. Ele está sendo completamente dirigido por Deus para trazer uma palavra que se cumpriu, porque quando é de Deus, a coisa acontece. Nós podemos pensar, nosso filho vai por aí e tal, só que a gente não tem garantia de nada que vai acontecer, mas essas palavras todas, elas aconteceram, e se você caminhar na história de Israel e olhar especificamente um filho ou outro, você vai ver, puxa, como tudo isso aconteceu? Só um Deus que conhece o futuro, que conseguiria trazer essas palavras. E apesar de representar muito bem a humanidade, especialmente o povo de Deus, onde em alguns momentos, né, alguém se vê cheio de inimigos, outros momentos alguém tem uma vida talvez mais abundante, como foi uma bênção para um dos filhos, e assim por diante, um filho aqui iria sofrer consequências dos seus pecados. Então, é um extrato muito bem daquilo que a humanidade, o povo de Deus, representa. Mas eu gosto de pensar que grande parte dessas bênçãos, elas acontecem na minha vida, acontecem na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que você pode pegar essas bênçãos proféticas, umas mais bênçãos, outras um pouco mais assim, né? Não maldições, mas talvez não tão positivas, e imaginar que nós as vivemos no decorrer da nossa vida. Tem momentos da nossa vida onde a gente experimenta mais abundância. E tem momentos que a gente experimenta mais escassez, não é assim? Em alguns momentos parece que tem inimigos, e outros está tudo bem, está tudo redondo, e a gente quer que continue. Em alguns momentos a gente sofre, puxa, eu estou camelando aqui por causa de um pecado ali atrás, e estou sofrendo por causa disso. E assim por diante. E em alguns momentos eu experimento esse Deus como esse Todo-Poderoso na minha vida. Em alguns momentos tem um local específico designado por Deus para eu me estabelecer. As pessoas às vezes mudam, né? E são dirigidas por Deus para ter uma experiência ou longe ou perto, mas diferente em termos de local, de moradia e assim por diante. Então tentem, quando a gente olhar para esses 8 hoje, tentar imaginar que tem a ver com a gente. São esses bênçãos não foram apenas colocadas para pensar em história de Israel, mas trazer esse ensino para nós e a gente tentar se imaginar ali, puxa, aqui é um alerta, aqui eu não quero viver isso, então o que eu faço para experimentar alguma outra coisa? Né? Não como uma fatalidade do que vai acontecer na nossa vida, mas como situações onde a gente pode olhar para Deus e falar: Deus, me dá a graça de, né, que a minha vida toda aponte para o Senhor Jesus, mesmo que haja todas essas vicissitudes, né? Coisas altas, coisas baixas e tudo mais. Então vamos ler mas eu vou ler e vou parando e a gente vai considerando cada um. Então, versículo 13, capítulo 49, versículo 13. Aqui chegou Zebulon. Então, imagine os 12 filhos reunidos. E aí eu penso que é a expectativa, né? O que será que ele vai dizer para mim? Ih, já disse para o outro lá, não gostei do que ele falou para o meu irmão, não. Será que para mim vai ser melhor? Né? Aí chegou Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. E o seu limite se estenderá até Sidom. É claro, ou possivelmente não experimentaram ali o próprio Zebulon, né, mas está pensando na descendência, todos os benefícios do mar. Né? Quem gosta de praia aqui? Então, para vocês seria bom, né? Pensar que você e a sua descendência viveriam à beira-mar. Né? Para outros, ir no litoral, não quero ir não. Né? Mas Zebulon é isso. E a gente sabe pela história que Zebulon tinha a sua terra lá no próximo do Mediterrâneo, tinha o espaço, e ele viveu então dos frutos do mar. Né? E teve a sua economia e a sua sobrevivência ali, trabalhando com o mar, com navios, com esse limite até Sidom. Aí chegou a vez de Issacar. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Vocês acham que é uma coisa... Está anunciando alguma coisa muito boa ou mais ou menos? Como é que vocês resumiriam aqui o que ele está dizendo que vai acontecer com Issacar e a sua descendência? Alguém que não está muito afim de trabalhar, não. Alguém acomodado, né? Seria forçado a carregar duas cargas, pensando em jumento, sempre se põe um cesto de um lado, um cesto do outro lado. Repouso. Gostei de repouso. Repouso era bom. Sombra e água fresca. Só que tem um custo isso. Eles tinham que pagar tributo para que isso acontecesse. Então, é uma região fértil, mas a gente sabe pela história que eles sempre trabalharam para alguém. Sempre foram serviçais. Acabaram sendo quase que escravos aí, servindo e trabalhando para terceiros, para estrangeiros. Então, uma tribo que tem um alerta aqui para nós, que está mais para a preguiça do que realmente alguém que trabalha com zelo, com excelência, com determinação, com dedicação. E eu penso que a preguiça nos alcança de vez em quando na vida, não alcança? Quem já passou assim algumas semanas, meses, assim, sem vontade de fazer nada? Alguns anos, não precisa levantar a mão, não. Alguns anos já é problema, né? Ou então quem está pensando, eu quero viver de repouso agora, o resto da minha vida. Só que isso não é bíblico, não. Repouso, descanso, saudável, sim. Agora, de não querer trabalhar, e aí a Bíblia faz um alerta, porque Deus trabalha, Jesus Cristo trabalha, trabalharam, trabalham e vão continuar trabalhando. Então, se Jesus é o nosso modelo e a gente deve imitar os seus passos, então o trabalho faz parte. Esse negócio de aposentar, todo mundo quer, mas não é para ficar sem fazer nada, não. É para continuar trabalhando e servindo. E Issacar, então, é aquela tribo que nos lembra essa acomodação toda. Sabe o que quer? Empurrar as coisas com a barriga. E a gente não fala muito de preguiça, né? A gente não fala muito de preguiça. A gente exalta aquele que levanta cedo e que volta para casa às 10 da noite porque está trabalhando. A gente não sabe se está trabalhando mesmo, né? Ou se vai empurrando com a barriga e aí, claro, tem que sair tarde porque não deu conta, né? Do serviço no horário, no expediente normal. Mas tem grandes alertas sobre a preguiça. Olha só o que Eclesiastes 10, 18 diz, não precisa abrir, eu anotei aqui o versículo. Pela muita preguiça, desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Homens, se a sua casa está com goteira, vê se não é preguiça não, hein? Porque Eclesiastes está dizendo que a preguiça vai desabar o teto. Então cuidado aí, né? Se o seu teto está desabando, sua esposa sempre está apontando para aquela mancha lá, sobe no telhado, cuidado para subir no telhado, né? Arruma lá o problema. Então, a preguiça ela tem várias formas. Não é simplesmente aquele que não quer fazer nada, mas aquele que vai procrastinando, que vai empurrando aquilo que deve ser feito para, sei lá, quando der um dia. E o Evangelho, o Novo Testamento, nos fala, especialmente para os homens, para viverem a vida comum do lar. Estar atento e se esforçar para que as coisas estejam minimamente, né, organizadas e ordenadas. Para a mulher, em Provérbios, foi dito, a mulher virtuosa, que ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ou, em outra versão, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, se vocês, mulheres, estão espreguiçando, não espreguiçando, né? Mas sendo tentadas aí, empurrando tudo para amanhã ou para depois, talvez seja um alerta aqui, né? Através de Jacó, que tem 147 anos, então, além de ser conduzido por Deus, tem experiência, tem 12 filhos, né? Mais as noras, mais os netos e tal. Então, a preguiça, ela tem o seu mal, e a Bíblia trata como pecado. Vai ter com a formiga, ó. Observe as formiguinhas. Lá no Amazonas, vocês vão ver formigas. Quando eu estive lá, numa comunidade de pedral, você estava, né? Quando a gente viu aquilo lá, impressionante, né? De repente saíram milhões, eu não contei, talvez até trilhões, de formigas da mata e foram, eu achei aquilo lá impressionante, um tapete assim, né, de formigas, não fica assustado não, porque elas foram embora depois, né? Mas elas vieram e tal, e chegaram e começaram a subir na casa, que é, vocês sabem que as casas são lá de palafita, né? Aquelas colunas lá de madeira. E aí aquele negócio preto subindo numa coluna, na outra coluna, na outra coluna. E se invadissem a casa, eu não sei o que aconteceria. Mas é possível que elas devorariam o que tivesse pela frente. E aí a gente então ajudou para bater ali nesses troncos. E do jeito que elas vieram, elas voltaram. Assim, imagina um tapete preto se mexendo assim. E aí voltaram e encontraram o seu caminho novamente na mata. Mas elas estão trabalhando. Elas não estavam ali, repousando. Estavam trabalhando, né? O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Na hora que tem que plantar, deixa para amanhã, deixa mais, depois eu faço. Mas na hora da colheita quer ver o fruto. E aí vai lá e não acha nada. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente, que é do zeloso, do cuidadoso, do aplicado, são amplamente satisfeitos. E aqui vai uma dica que eu ouvi ontem de um pastor e quero repetir aqui para vocês. Tem crente que ora, 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 ora a vida inteira, mas se esquece de agir e de praticar aquilo que Deus já colocou no seu coração como um desejo. Então, porque às vezes exige esforço, exige trabalho, exige sair daquela situação confortável. Foi o que foi dito para Moisés. Deus já tinha preparado a saída deles, aí ele chegou, agora acabou, não dá mais. Ele falou, fala ao povo que andem, que marchem, entra. Já, eu já prometi. Deus prometeu cuidar dos seus. E às vezes a gente cai naquela coisa, qual a vontade de Deus? E fica a vida inteira orando, será que eu tenho que mudar de emprego? Será que eu tenho que abrir um negócio meu? Então, não é para você ser afoito e sair aí, mas está orando. Tá, e Deus está colocando alguma ideia, algum projeto. Deus está contigo. Vai ter que trabalhar. E a gente quer sempre que tudo aconteça sem esforço. Aí não existe isso. Deus não pensou isso, né? Então, eu acho que está aí um alerta para nós. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Não pensa que o caminho do preguiçoso vai ser melhor. É cheio de espinhos. Mas o caminho do justo é uma estrada plana. A preguiça desagrada a Deus. Não deixe para depois, não faça pouco caso, porque se você quer se parecer com Deus, em trabalho, em santidade, então, deixa a preguiça. Tem até uma musiquinha, não tem? Larga a preguiça, show preguiça. Não tem alguma coisinha lá da TV Cultura? Como eu trabalhei lá, eu lembro, do ratinho, acho que fala isso, não é, Mariana? Enfim, deixa a preguiça e trabalha. é uma marca do cristão. Trabalhar com excelência, trabalhar com zelo, com cuidado, com dedicação. É triste quando a gente ouve patrões, chefes, dizendo: tem um crente lá na minha sessão, mas é o piorzinho. É triste isso aí, né? Deus deu limites para cada um. Não estou falando de capacidade, estou falando de zelo para com aquilo que foi designado para você. Faça o seu melhor, faça com seriedade, até o final. Isso agrada a Deus, isso vai ser um testemunho que glorifica o nosso Deus. Sabe o que acontece com o preguiçoso? Ele vive inventando desculpas para não trabalhar, não tem iniciativa própria, espera que o mundo sirva, porém nem a si mesmo se serve. E tem espírito crítico para com todos, menos consigo mesmo. Ele sempre está certo, mas os outros é que estão folgando. Então, aprendamos aí com essa bênção para Issacar, deixando a preguiça e trabalhando, porque isso tem a ver com o nosso Deus. Para Dan, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, o calcanhar do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Para Dan foi dito isso aí, que ele julgaria o povo, uma tribo que exerceu julgamento, que comandou ali a nação de Israel, e talvez, não sabemos, que Jacó aqui está profetizando, fazendo referência a Sansão, que era da tribo de Dan, e que durante 20 anos ele governou e foi um líder que julgou a nação inteira. Mas Dan aqui diz que ele escolheria meios traiçoeiros para exercer esse trabalho, esse julgamento, essa liderança em Israel. E é comparado a uma víbora, a uma serpente, que de forma astuta ali, quando passa o cavalo, dá uma mordida. Então fiquei pensando quantos trabalhos que os cristãos têm, mas que usam de meios escusos, que usam de meios não legais para realizar e desempenhar o seu serviço. Isso também não está de acordo com o que Deus quer. Deus quer com legalidade, Deus quer com honestidade, com seriedade. É triste olhar para a nossa nação e o exemplo que a liderança, mesmo incrédula, tem deixado, né, de se aproveitar da situação, dos recursos, do tempo e tudo mais em benefício próprio, não pensando no bem comum. Mas o cristão é diferente. Por isso, cuidado, não é porque a maioria faz que é bom, não é porque a maioria adotou esse caminho que está correto. Nós temos um Deus que não se esquece de nada daquilo que é feito para Ele. Ele quer que você, lá na sua empresa, no seu trabalho, você se dedique de forma séria, honesta, justa. Isso engrandece a Deus, isso glorifica a Ele. Então, além de dar o seu melhor, seja um trabalhador que respeita as leis, que respeita tudo aquilo que você sabe que deve ser a conduta com ética, com moral, para que você tenha, não só glorifique a Deus, mas tenha a graça de Deus e consiga dormir tranquilo. Estou fazendo aquilo que agrada o meu Deus. Mesmo que todo mundo faça o contrário, ou que todo mundo se aproveite, já virou em alguns lugares até burrice não se aproveitar, mas seja leal, porque tem um Deus que Ele preza por isso. Ele se agrada de ver o seu filho imitando Ele na honestidade, na moral, na seriedade e na ética. Eu não sei se aqui Jacó, quando ele falou de serpente, falou de morder o calcanhar, ele lembrou de Gênesis 3:15, mas por que não? Uma mensagem que tinha sido dito lá no comecinho e que estava passando de boca em boca. Olha, o descendente da serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Gênesis 3:15. É o Senhor Jesus. E aí parece que pensando nesse cenário de um inimigo, de uma víbora, de uma serpente, de Satanás querendo derrubar ali o cavalo, quem sabe ele olhou e conhecia esse Deus. E no versículo 18 há um suspiro que parece que não é profecia para Dan, e talvez não é só para ele. A tua salvação espero, ó Senhor. E ali ó, vários eruditos, comentaristas olham para isso e falam, ele está aqui dizendo, o Salvador vai ser a solução, é a solução para tudo isso. Pensando naquilo que ele já tinha dito para alguns filhos, aquilo que ele diria para os outros, e no meio disso, esse clamor para Deus, Deus nos salva, nos abençoa, que os meus filhos entendam que o socorro vai vir da pessoa de Jesus Cristo. E pensando nesse inimigo, qual que é a segurança? A segurança no Senhor Jesus, que já esmagou a cabeça da serpente. Não é simplesmente ali um concorrente um pouquinho mais forte, mas o nosso Senhor é vitorioso completamente, já aniquilou, já destruiu a morte, as obras das trevas, esmagando ali na cruz a cabeça da serpente. Então você e eu temos vitória em Jesus Cristo. É apenas nos apropriar de um Deus que já é Senhor sobre tudo e todos. Apesar de ainda termos esse inimigo, e precisamos cuidar e viver atentos, mas nós temos a qualquer momento esse recurso. E eu penso que aqui ele está nos ensinando, olha, clame a Deus para a sua semana, para o seu dia, para o seu casamento, para a sua família. Senhor nos salva, Senhor nos abençoa, Senhor nos guarda. É no Senhor que eu ponho a minha confiança, a minha esperança, a minha segurança. Eu quero lhe perguntar, quando foi a última vez que você suspirou esse clamor, Senhor Deus, misericórdia de mim? Ah, não sei, acho que foi no passado. Não. Clame todo dia, não como rotina, mas com essa confiança de que o Senhor está com você, se Ele já habita aí no seu coração. Lá na viagem, clame todo dia, Senhor Deus, a nossa salvação nesse barco é o Senhor. A nossa esperança de ver uma vida se entregando a Cristo é o Senhor. Que a água do rio não faça mal, salva-nos, Senhor Deus, de bichinhos que vão dar uns revertérios aqui dentro. Senhor, salva a minha vida, salva a minha família. Ali no emprego está difícil, Senhor, tem misericórdia, é no Senhor que eu espero. Se você esperar em qualquer pessoa ou coisa abaixo de Deus, está perdendo tempo. Mas que seja o Senhor a tua esperança, a tua segurança, a tua estabilidade. E Jacó, então, com essas palavras, ele norteia os seus filhos para dizer, olha, é nele, é no Senhor, é no Salvador Jesus Cristo, que vocês têm que depositar toda a segurança e se aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos na Bíblia algumas histórias. E uma que me impressiona é aquele fariseu e o publicano que foram orar. E o publicano, fariseu, perdão, ele vai lá e apresenta tudo aquilo que ele, as suas capacidades, seus talentos, eu jejuo, eu faço isso e faço aquilo, e dou oferta, e dou dízimo, e não falto na igreja. Pode perguntar para a dona Helga, está lá a presença todo domingo, e às 10 horas, não é às 11, e tal. E aí isso aí falou... Não passou do teto a oração dele, foi dele para ele mesmo, porque ele não tinha entendido ainda quem era o Senhor. Mas chega lá o outro publicano, que simplesmente ali nem conseguia olhar para o alto, cabisbaixo. Senhor Deus, sê propício a mim, pecador. Este saiu justificado. Deus quer ver na sua vida, no seu coração, esse espírito de que, ó, menos de mim e mais de Deus. Isso agrada a Deus, um coração contrito, quebrantado, que reconhece quem é Deus, quem é Senhor. É isso. E Jacó tinha entendido. É nesse Senhor que eu espero. Eu quero que vocês, 12 filhos, esperem nele. E aqui nós desejamos, eu desejo que seja a verdade para você e para mim. Espere no Senhor. Clame a Ele. Versículo 19, Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter confronto, mas vai ter a vitória. Quem aqui já não viveu situações de conflito dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Por vezes a gente tem longos períodos de conflito. Parece que é uma guerrilha contra nós. Mas aqui para Gade foi de: tem esperança, calma, vai vir a bonança, vai passar. Mas coloque a tua esperança, a tua confiança no Senhor. Vai haver ataques, mas vai haver livramento. E eu pergunto para você, como é que você tem reagido a essas guerrilhas que acontecem na sua vida? Tem gente aqui desempregada, alguns meses. É uma guerra ou não é? Aqui dentro de casa. Por vezes a gente se sente, puxa, e acontece? Não estou conseguindo emprego. Certo ou não certo, Francisco? A gente começa a se questionar, começa a duvidar até de capacidades, né, que Deus nos deu. Falta de saúde. Pronto, agora peguei alguma coisa que vai me derrubar. Falta de dinheiro. Tantas coisas que são ataques frontais ou laterais. Mas aquele que confia em Deus jamais será frustrado. Aquele que deposita a sua esperança em Deus jamais será confundido. Pode demorar, mas é nessas horas que mais a gente desenvolve a nossa fé. São os momentos onde a gente mais cresce. E talvez no silêncio, porque poucos sabem aquilo que realmente acontece. Quando há um problema de saúde, quando há desemprego, mas Deus sabe. E Ele permite essas guerrilhas, mas com a garantia de que estou na retaguarda. E vai haver a solução. Nem sempre a solução é do jeito que você está esperando. Ah, vai haver cura. Agora eu vou ganhar na loteria, vou ficar cheio da grana. Não, mas a certeza de vir a paz no coração, que excede todo entendimento. Por vezes experimentar que Deus continua no controle da situação, provendo recurso através de um, através de outro, e mandando pessoas e dizendo: puxa, eu não estou sozinho, que gostoso. Experimentando alegria no Senhor, está tudo caindo, mas estou alegre, porque é um fruto do Espírito que vem do alto. Experimentando, por fim, uma fé fortalecida. Isso é uma bênção. A perseverança, que é um fruto também do Espírito, quem passa por guerrilhas, dificuldades. E no final, sendo mais parecido com o Senhor Jesus. Que é isso que é o projeto de Deus. Se assemelhar com Ele. E Jesus sabe, porque Ele passou por situações, teve muitos inimigos. Passou pela escassez, passou por tudo isso, pela falta de amor dos seus próprios discípulos, falta de consideração. Ele sabe o que é ser rejeitado ou sofrer ali sozinho. Num determinado momento falou: vocês querem os 12 também embora? Pode ir, eu não estou procurando ibope. Eu quero agradar o meu Deus, ser fiel a Ele, seja fiel com a dificuldade que você está enfrentando, seja fácil ou difícil. Seja fiel, e Deus está trabalhando na sua vida nesse sentido, para que no final você possa apresentar Cristo de forma muito mais evidente para aqueles que estão à sua volta. Azer, versículo 20, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Ah, isso é comigo, eu gosto de comer. Vai nessa tribo de Azer, então. Terreno fértil, comida, era uma tribo que preparava comidas para os reis. Então, assim, aconteceu, eram os Masterchef, a tribo Masterchef, né? Que, então, tinha essa coisa de que seriam abundantes nesse sentido de alimentação, de fartura. Diz lá em Deuteronômio 33, na bênção de Moisés também para essas tribos, que a tribo de Azer banharia os pés em azeite. O que, que significa isso? Quem já fez banho de azeite, assim, com o pé para ficar macio, todo hidratado e tal, né? Não precisa falar, porque de repente fala, pô, esse é vida boa, né? Ficar colocando o pé no azeite, né? Mas é uma expressão para dizer que as oliveiras, então, daria esse azeite, e essa tribo, então, teria toda essa abundância. Se você tem vivido, nesse momento, abundância, ou já viveu, ou vai viver, Para que serve abundância, se não para glorificar Deus? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado e dado na sua vida? É para você só ir melhorando a sua vida? Ou para ir sendo bênção e canal de bênção para aqueles que estão à sua volta, pensando no reino, pensando nessa visão maior que Deus dá para que você possa abençoar outros? Esse é o princípio lá de Efésios. Quem roubava, não rouba mais. Está curado? Ainda não. Passa a trabalhar com as suas mãos e ganha o seu dinheirinho e fica com ele? Não, ainda não está curado. Mas que ganhe para ter com que acudir ao necessitado. A cura de alguém que roubava é quando ele consegue não mais subtrair do outro, mas pegar do que Deus deu e dar para o outro. Aí ele entendeu o projeto de Deus. Quantos simplesmente deixam de roubar e põem tudo no bolso? Não entendeu ainda o que é a visão de Deus. E Deus fala que ele faz o rico, faz o pobre, ele dá o que ele quer, pelo tempo que ele quer. Então, você tem uma responsabilidade, mas um privilégio tremendo se Deus está te abençoando com pão para você alimentar outros. Isso traz prazer, é melhor dar do que receber. Naftali. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Isso aqui é lindo, minha gente. Sabe por quê que é lindo? Porque a ideia aqui é de uma gazela que ficou aprisionada e quando ela foi solta, ela sai aí assim, toda eufórica, saltitando. E o que, que ela está fazendo? Proferindo palavras formosas. A gente já viu na Bíblia um jumento falar, né? Mas uma gazela a gente ainda não tem informação. Mas penso que Jacó nem sabia muito bem o que estava dizendo, mas Deus sabia. Vocês sabem de que tribo, não de que tribo era, mas em que tribo habitavam os discípulos do Senhor Jesus? Na região de Naftali. A gente não sabe a origem de todos, mas a maioria, todos, exceto Judas, foram ali escolhidos pelo Senhor Jesus da tribo, no território da tribo de Naftali. E o que eles fizeram, se não proferir palavras formosas? Saíram, quando Deus falou, é a hora, saíram e foram anunciando as boas novas. E esses 12, proferindo palavras formosas, que eram palavras de Jesus, impactaram o mundo todo e chegou essa boa notícia para nós. E aqui está uma ordem para você e para mim, proferir palavras formosas. Por onde você anda, por onde você saltita, por onde você caminha, você já tem a mensagem das boas novas. É simplesmente abrir a boca e falar dela. Porque isso é o que agrada a Deus. E foi a ordem dada pelo Senhor Jesus: ide por todo mundo e proclamai o Evangelho. Ide por todo mundo e anunciai as boas novas. Para quem está anotando aí, Mateus 4, 12 a 17, vai falar sobre essa ideia do ministério, que também a maior parte do ministério aconteceu nessa região de Naftali. Zebulon e Naftali e tal, uma boa parte desse ministério do Senhor Jesus com os seus discípulos foi ali naquela região. E é lindo pensar que aqui já lá no início, pensando numa tribo ali, tem essa missão, mas que é uma missão tua, uma missão minha, de ser testemunhas do Senhor Jesus. Você já assinou o PAB para 2016? Ou vai esperar 2017? Ah, R$70 é muito caro. Talvez. Parcela em duas. Pede para alguém financiar. Pode pedir para mim, eu ajudo. Você me paga o mês que vem. Mas não deixe, uma vida é muito mais preciosa e valiosa do que você calcular só matematicamente. Mas um instrumento maravilhoso para te ajudar. Porque a gente sabe que às vezes a gente é meio tímido, meio envergonhado. Aí você tem um material bonito, colorido. Aí recebe uma pergunta assim: ah, estou precisando de um advogado. É, então eu vou te ajudar. Vamos ler junto o folheto. Você vai começando e Deus vai capacitando, vai ajudando para que você leve e profira palavras formosas. José, penúltimo filho. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do El Shaddai, do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Um ramo frutífero, prosperidade. E de José vieram duas tribos, Manassés e Efraim, que deu mais prosperidade do que os demais irmãos de José. Mais de 70 mil com idade e habilidades para ir à guerra. Junto à fonte significa próximo à água, e a água representa o suprimento, a fertilidade, a abundância. Haveria os flecheiros. José foi perseguido pelos irmãos, foi perseguido pela esposa de Potifar, e também a história conta, pelo Targum, que sendo governador do Egito, também não foi tudo assim, como a gente sempre olha, assim, foi tudo maravilhoso, né? Tinha inimigos também, tinha gente querendo derrubar. Quem é esse hebreu aí que veio ocupar o meu espaço? Eu estava na carreira ali para chegar ali, né? Ele me derrubou. Então a gente sabe que também teve inimigos. E para a descendência de José é dito, vocês vão ter. Vai ter os flecheiros, mas eu vou segurar o teu braço firme. As tuas mãos vão estar seguras. Por quem? Pelo Todo-Poderoso. Você tem vivido ataques de flechas, né? Eles vão lá no Amazonas. Tem algumas tribos indígenas lá, né? Mas acho que não vai ter perigo de flecha cruzando assim, né? A gente brinca assim, mas não é tudo isso não, viu gente? É tranquilo. Já fui duas vezes lá, graças a Deus. Viu, Muniz? Fica em paz, viu? Seu marido vai levar um dardo aí, que é do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Esse é o nome que é dado para Deus, é o Shaddai. Não é simplesmente aquele que é o todo-herói, todo-poderoso, forte, né? Como os nossos desenhos aí. Mas aqui, olha que interessante, aparece 48 vezes na Bíblia hebraica esse nome, El Shaddai, sendo que 31 vezes aparece no livro de Jó. E as demais, ou mesmo estas vezes, se referem ao cumprimento das promessas de Deus. Esse Todo-Poderoso é porque ele garante o que fala. Quer mais segurança do que isso? E a gente ainda fica lá com a nossa fezinha duvidando. Mas ele garante. Em outros momentos também, esse Todo-Poderoso está ligado à abundância de terra, de fartura, de fertilidade, de descendência. Os valores importantes também para as culturas orientais, para nós um pouco menos, né? A gente não faz questão de ter 20 filhos, né? Mas esse Deus Todo-Poderoso está sendo a garantia para José, dizendo, olha, ele vai segurar as tuas mãos, os teus braços, pode ficar em paz. Pelo pastor e pela pedra de Israel. Que é profecia mais messiânica do que isso? Pensando no Senhor Jesus como o pastor que vai cuidar de José. O que, que ele vai fazer? O Deus de teu pai te ajudará e te abençoará. Quem que quer aqui ajuda e bênção? Todo mundo, né? Esse Deus, ele faz isso. Ele te ajuda. Salmo 54:4, Deus é o meu ajudador. Eu me lembro quando a gente faz a vigília de oração, a gente costuma mexer os bancos aqui. E como é bom ter o Frank e ter o Roger, que ajudam, que se candidatam antes, falam assim, ó, pode contar comigo, para levantar esses bancos, deixá-los em pé e arrumar. Ajuda é uma coisa, assim, preciosíssima demais. Lembra de alguma situação onde você sozinho não conseguiria, mas apareceu lá alguém, eu te ajudo. Um pneu furado, aí você está ali, né? Não dá. Aí passa alguém e ajuda e você resolve o problema. Tinha um garotinho lá no quintal de casa tentando empurrar uma pedra gigante e empurrava com as mãos, empurrava com o pé, encostava e tentava e o pai só olhando. E falou, filho, você ainda não usou todos os teus recursos. Como pai, o senhor já viu, já fiz de costas, já fiz de frente. Não, você ainda não pediu para mim ajuda. Quantas vezes você está se debatendo, tentando sozinho, e esqueceu desse clamor, Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, me socorre. Ah, não, Deus está muito ocupado para cuidar dos meus interesses. Deus não pensa assim, não. Ele agrada de que você reconheça que você sozinho não consegue, depende dele. Você está glorificando a Deus quando clama. Não por interesse seu, mas reconhecendo que você é limitado. E atribuindo a Deus a solução e o poder. Talvez aqui, essa profecia se refira a Josué, Débora e Samuel da tribo de Efraim, descendentes ali de José, que obtiveram vitória. Gideão, Jefté, também são de Manassés. Líderes que tiveram guerras e foram vitoriosos. O braço forte, firme, que tiveram a vitória. Você está precisando lembrar hoje de manhã que o seu Deus é o Shaddai, é Todo-Poderoso? Que Ele é pastor? Que Ele cuida? E é a pedra de Israel? Pedra que é no sentido de edificar. É o Deus que edifica, que constrói, que dá sustentação, que faz uma bela construção com a sua vida. Aí ele diz que lhe receberiam bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos dos seios e da madre, bênçãos, bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele é capaz de te abençoar, e só Ele. Mas Ele espera que você se reconheça bem pequenininho, bem limitado, e Ele faz isso. E o último filho, Benjamim, é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo, é o guerreiro incansável, arrasador, irresistível. Talvez alusão a Saul, que era benjamita, que lutou, que foi guerreiro. E alguns vão olhar e falar assim, tem a ver com o apóstolo Paulo, que era benjamita, que era da tribo de Benjamim, que foi um guerreador, mas contra os crentes, que matou, dizimou centenas de pessoas, mas que quando se entregou a Cristo, foi um guerreiro também, salvando vidas e lutando para que o Evangelho fosse propagado. Alguns também vão ver Benjamim como um tipo de Cristo, esse guerreiro que esmaga os inimigos, que é poderoso em todas as batalhas. Como é que a gente conclui tudo isso? 40% dessas bênçãos proféticas foram dedicadas para Judá e José. E Judá e José são os melhores modelos. Quantos espias foram visitar a terra de Canaã? 12. Quantos espias entraram, ou quantas pessoas entraram, porque preferiram acreditar em Deus do que acreditar no que os olhos humanos viram? Quem foram os dois? Josué e Caleb. Josué é de que tribo? De José. Caleb é de que tribo? De Judá. Os únicos dois que entraram são descendentes de Judá, aqui, versículo 8 até o 12, e Josué é da tribo de José. Os únicos que pela fé entraram. Então eu penso que um bom resumo disso é dizer, olha, se você quer ser um desses filhos, deposite a sua confiança no Senhor. Cresça em fé, aumente em fé no Jesus que está nas entrelinhas aqui, em alguns momentos, de forma clara e evidente. E se nós temos aqui alguma coisa messiânica e nós temos, você vai encontrar, olha que bonito, no versículo 18, quando Dan, ali na, quando ele fala para Dan, a tua salvação espera ao Senhor, pensando em Jesus Cristo como Salvador. Aí você vai para José, ali no versículo 24, e olha para esse Deus através do pastor, Jesus Cristo, aquele que cuida, que ressurreto está cuidando dos seus. Aí você vai para o versículo 10, e você encontra também outra citação profética, como Siló, se referindo a Jesus. E aqui Siló, tudo tem a ver com um cetro, com o rei que vai reinar para sempre. Então essas bênçãos proféticas apontam para Cristo. E se você colocá-las juntas, você tem uma ilustração linda e completa da obra de Cristo na cruz, incluindo seus sofrimentos, seu cuidado atual pelos seus como pastor e seu futuro e glorioso reino como rei soberano, Senhor de tudo e de todos. Amém? Baixa aí a sua cabeça. E talvez você precise clamar a Deus, simplesmente. Falar, Deus, clamo a Ti para essa nova semana que está à minha frente. Eu quero Te glorificar. Com aquilo que eu vou enfrentar, está difícil. Com aquilo que está fácil, eu quero ser um instrumento de bênção. Se você tem interrogações, Senhor Deus, eu quero entrar nos Teus planos. Se você está muito tempo orando, 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 esperando e está preguiçoso, Senhor Deus, me ajuda aí a vencer isso e agir na Tua dependência. Senhor Deus, nesse problema específico, seja esse pastor, cuida de mim, cuida da minha família. Eu quero esse El Shaddai experimentar esse aspecto de Deus nessa semana. Eu espero a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.